Política.
A gente começa falando sobre a eleição no PSDB, que vai mudar o comando do partido aqui na Paraíba. Laerte e Felipe, tem Pedro Cunha Lima saindo aí da presidência para Fábio Ramalho assumir.
Isso, uma eleição que a gente sabe quem vai ganhar e quem vai perder, né? No caso de quem vai ganhar, Fábio Ramalho vai ser o presidente do partido. No momento em que a legenda, e junto com o seu grupo, com outros aliados, tenta se rearrumar, né? Eles tentam, na verdade, entrar em sintonia para as eleições do ano que vem. Isso não está ocorrendo, não, pelo menos não ocorreu. E me parece que é esse o motivo, inclusive, da saída de Pedro Cunha Lima, que é o atual presidente, vai deixar o comando da legenda. Pedro foi candidato ao governo do estado no ano passado, foi bem, inclusive, nos resultados aqui na região metropolitana, em Campina Grande, mas depois que foi derrotado, continuou como presidente, e aí, de alguma forma, nesses últimos dias e meses aí, acabou só alimentando com algumas ações e falas, só alimentando algumas divergências que ocorrem dentro do grupo, né? E aí, João tem, inclusive, a impressão do que é que vai ficar com essa mudança, né, João?
Olha, Laerte, eu vejo que Pedro perde fôlego para 2026, ponto. E aí vou dizer com base em que hoje o ex-deputado ocupa o espaço na presidência do partido, que dá uma visibilidade, né, maior ao seu nome e para continuar no debate, pensando já em 2026. Com a saída dele, essa visibilidade diminui, fato. Apesar dos aliados dizerem que não, até conversei com o Ronaldo Filho semana passada, no início da semana aqui em Campina Grande. Ronaldinho disse que discorda dessa tese, acha que Pedro vai ficar mais solto para travar um debate a nível do estado, da política, mas na prática vai ser mais difícil, né? Eu vejo assim, porque inclusive ele ocupa um cargo hoje, né, muito na área da educação, ligado à educação, faz esse debate já há muito tempo, mas vai ficar ainda mais distante do cotidiano da política. Pedro, que sempre teve um perfil de manter a distância do rame-rame da política paraibana, né? E, de certa maneira, esse é um perfil diferenciado dos demais agentes públicos, né, políticos aqui da Paraíba, só que o rame-rame também faz parte da política. E ninguém é presidente de uma legenda sem participar diretamente desse rame-rame, porque você tem que negociar, tem que buscar a formatação de conjunturas, de novos aliados, acompanhar as gestões do partido nos municípios do estado, enfim. Você precisa atuar constantemente nesse universo, né? Agora, como você disse, a mudança no comando partidário é muito em função, certamente foi impulsionada pelo momento que o agrupamento vive aqui em Campina Grande, né? Fato também. A gente teve um episódio recente das críticas feitas por Pedro, infeliz, inclusive, ao deputado Tovar Correia Lima. Ele mesmo reconsiderou, admitiu que errou, que falhou ao fazer aquela publicação nas redes sociais, comentando uma foto de Tovar com o governador João Azevedo. Mas para além disso, você tem um clima de instabilidade hoje dentro do grupo, com um tensionamento muito grande entre o prefeito Bruno Cunha Lima, que não é do PSDB, mas faz parte, talvez, faz parte do agrupamento, né, do mesmo grupo ali da família Cunha Lima, e o ex-prefeito Romero Rodrigues, que continua formalmente aliado do grupo. Não houve um rompimento público, mas nos bastidores há um distanciamento enorme do restante dos membros. E aí isso certamente provocou essa mudança partidária. Quem sai ganhando, e aí independente de qualquer coisa, é o deputado Fábio Ramalho, que foi eleito para o primeiro mandato ano passado, muito bem votado, inclusive, aqui na região de Campina Grande, e assume um comando partidário, né, um partido ali, que inclusive Fábio tem esse perfil muito mais político, muito mais do rame-rame, do cotidiano da política. E é tanto, viu, Laerte e Felipe, que ele já fez um aceno importante, mesmo antes de assumir o comando do PSDB. E que aceno foi esse? Acenar na direção do prefeito Bruno Cunha Lima, dizer que o espaço está aberto caso Bruno opte pelo partido e não por ir para o União Brasil. E aí, quando eu digo que Sassina é importante, porque você tem um prefeito da segunda maior cidade do estado, que vai para disputar a reeleição no próximo ano, e que é um agente que, público que vai, se reeleito no próximo ano, ter uma musculatura suficiente para também contribuir com o fortalecimento de qualquer partido, seja no União Brasil, seja no PSDB. Eu até considero, viu, Lerto, opinião minha, que a ida de Bruno para o PSDB seria, para ele, mais vantajosa do que para a União Brasil, principalmente olhando para o cenário de 2026, onde o senador Efraim Filho também pretende disputar o governo do estado. Não sei qual a avaliação de vocês sobre isso, mas aí essa é a minha opinião. Então, nesse caso aí, em linhas gerais, a troca de comando do PSDB tem como pano de fundo essas questões.
Antes da gente dar sequência aí a esse debate, vamos chamar Angélica Nunes, que está acompanhando aí a eleição, está no local da eleição e tem as informações para nós ao vivo. Oi, Angélica, bom dia.
Bom dia, Carla. Bom dia aos colegas da CBN e os ouvintes também que estão nos acompanhando. Eu já estou aqui no evento que acontece no empresarial no bairro de Miramar. Há poucas autoridades chegaram, a maioria filiados. E todo mundo meio que já uniforme, né, sacramentado. É uma eleição protocolar, né? Será conduzido a vaga entregue por Pedro Cunha Lima, o deputado Fábio Ramalho, e a deputada Camila Toscano permanece na vice-presidência. E aí, como os meninos estavam falando ainda há pouco, ele terá essa missão difícil, né, de juntar todos os tucanos no ninho novamente. A gente vem acompanhando o desgaste público da relação de Tovar com Pedro Cunha Lima e Fábio vem nesse sentido, né, de tentar unificar e erguer um partido que, como bem falou ainda há pouco, numa conversa com a imprensa, o prefeito de Guarabira, Marcos Diogo, é um partido que já foi grandioso, né, teve presidente da República, teve governador aqui na Paraíba, senadores, e foi definhando nas últimas eleições. A gente lembra que o PSDB não tem mais deputado federal, né? Rui Carneiro deixou o partido, Pedro disputou o governo, perdeu e também acabou abrindo mão dessa cadeira. E na Assembleia Legislativa se manteve com os três deputados estaduais. Então, para 2024, há essa preocupação, né, de reerguer a legenda, tanto as articulações em Campina Grande, como a gente vem acompanhando, né, essa parceria com o prefeito Bruno Cunha Lima. João Paulo levanta a possibilidade, inclusive, de Bruno ir para o PSDB, seria um fortalecimento da legenda também. E em João Pessoa ainda há essa incógnita, né? Até esse primeiro momento a gente sabe que vai apoiar Rui Carneiro, mas quem sabe nessa recomposição não pleiteie uma candidatura própria ou mesmo a vice mesmo na chapa com Rui. E aí todo esse desdobramento a gente vai acompanhar por aqui e vai mandando para os nossos ouvintes, assim que for consolidando.
Obrigada, Angélica Nunes.
O PSDB, que também faz eleição hoje para a parte da mulher, né? O PSDB Mulher, Juventude, enfim. Os agrupamentos dentro da própria agenda também têm eleição hoje. E com relação ao comando de Fábio Ramalho, entendo que é isso, João. Ele de alguma forma é muito mais...
Tem um perfil mais conciliador também,
traquejado, né, na política, assim. Ele já aceita Veneziano Vital do Rego com Bruno de maneira mais tranquila. Ele já fala em que é preciso que o grupo está junto. E aí ele tem uma relação boa com Romero. Não sei se vocês lembram do episódio que foi ele que juntou Romero e Veneziano num evento. Foi em que cidade? Foi Esperança? Foi Remígio? Não lembro mais, João. Teve até uma foto.
Lagoa Seca. Na verdade, né? Ele tentou juntar, né? No Dia das Mães.
Exatamente.
No mesmo evento. Ele tentou fazer isso no Dia das Mães. Né? Mas
gerou até uma confusão.
Eu lembro muito bem que a tentativa não foi bem sucedida. Viu?
Mas é aquele...
Os julgamentos posteriores não foram.
É aquela pessoa muito mais política nesse sentido. E aí eu lembro que algumas pessoas questionaram: ah, por que não Tovar para a presidência, que já tem experiência? Por que não Camila? É justamente porque querem alguém que circule por todos os grupos, né? E com todos eles juntos ali, tentar fazer essa liga, fazer essa costura, porque não tá fácil.
E você,
né,
quer que eu diga mais uma coisa?
Pode dizer.
Laércio,
você tá aqui para isso, um pode dizer.
Aí nessa escolha. Então, mais um elemento nessa escolha de Fábio Ramalho e não de Tovar e não de uma outra figura. Fábio Ramalho é muito mais próximo do prefeito Bruno Cunha Lima hoje do que o deputado Tovar Correia Lima.
Então,
talvez isso esteja dentro desse radar aí para a definição do nome de Fábio Ramalho e... no comando do PSDB.
Inclusive,
já que não se quer, né, manter a unidade do grupo.
Inclusive, não deixa de ser uma estratégia muito boa essa de Fábio Ramalho já abrir as portas para Bruno, né? É, porque aí já distancia do União Brasil, ou se não distancia, diz assim, olha, você vai para lá, mas você pode ficar aqui onde você já esteve, né? E você vai ter um protagonismo aqui para agora e para depois, para 2026, já que esse é um movimento que, de alguma forma, faz com que o próprio Pedro, você deixou isso bem claro, fique para segundo momento, né? Porque se de fato ele quisesse ser o grande protagonista já nas próximas eleições, ele estaria na presidência, comandando e tentando ser esse nome, né? Esse articulador para fortalecer o partido em todo o estado. Porque a gente está discutindo João Pessoa e Campina, porque o PSDB vai apoiar Rui aqui, provavelmente, em Campina pode apoiar Bruno, mas tem uma reestruturação em um estado inteiro que precisa ser feita, né? O partido... ele definhou nos últimos anos. Então, é um trabalho que Fábio Ramalho também tem aí em outras cidades, pelo menos nas principais.
9:45, intervalo rapidinho e a gente já volta ainda em rede para seguir com os assuntos da política.
CBN Paraíba, João Pessoa e Campina Grande, em rede para todo o estado.
Agora 9:49, de volta com a nossa coluna de política em rede. E por falar em partidos políticos, como a gente comentava no último bloco, a disputa no PDT esquenta nos bastidores, não é isso, Felipe?
Com certeza, viu, Anne? Inclusive porque a validade da comissão provisória do partido, que tem Marcos Ribeiro à frente da legenda, terminou ontem, né? E hoje, inclusive, a executiva nacional da legenda se reúne para tomar as decisões, Anne, sobre qual será o caminho a ser adotado pela legenda na Paraíba. A gente lembra que nos bastidores cogita-se uma possível filiação da primeira-dama da capital, Laura Emília Lucena, a uma disputa pelo comando da legenda aqui no estado, porque é um partido importante ali para as eleições do próximo ano. Entretanto, o atual presidente da legenda, da comissão provisória, que se encerrou ontem, Marcos Ribeiro, não pretende entregar de forma tão simples o comando do partido aqui no estado. Ele também deve participar dessa reunião. Ele falou com a CBN, com exclusividade, antes desse encontro, e disse que espera, inclusive, continuar no comando do partido aqui no estado, porque ainda não há um consenso sobre quem vai seguir depois dele à frente do partido. Ele disse que, inclusive, o partido não está em oferta ou em promoção e que, por isso, a legenda deve continuar, a princípio, nas mãos dele. Vamos ouvir um trecho dessa entrevista.
Ele disse, você termina o nosso período de direção provisória e temos a expectativa de uma renovação. Renovação no sentido de continuar construindo o partido. Estamos trabalhando, de certa maneira, encontrando um trabalho bastante árduo em muitas comissões, muitas direções locais, ou seja, municipais, estão desativadas, outras vencidas, outras com problemas de prestação de contas na justiça eleitoral, e tudo isso tem sido objeto da nossa preocupação, para evitar que o partido mingue cada vez mais. Nosso partido é um partido eminentemente ideológico, que tem raízes profundas. E é nesse sentido que nós estamos fazendo um trabalho despersonalizado. Ou seja, não importa bem quem está dirigindo, o mais importante é o resultado dessa gestão. Eu muito gostaria de já ter terminado esse trabalho que empreendemos e poder passar isso para alguém que já esteja impregnado pelo nosso ideário trabalhista, pelo compromisso trabalhista, em prol de uma Paraíba que sempre surpreendeu o país inteiro com a política de alto nível. É nesse sentido que, provavelmente, a nossa expectativa é essa, provavelmente a direção nacional deva nos reconduzir.
Lembrando que Marcos Ribeiro é um aliado do ministro da Previdência, Carlos Lupe, que é o presidente licenciado da legenda. Eu questionei Marcos sobre a possibilidade de filiação de Laura Emília e também sobre as conversas do partido com o governador João Azevedo. Aí ele respondeu o seguinte.
Teria a possibilidade de vir a expor do prefeito, o que seria muito bem-vindo, ter conta com a minha com a minha e a de praticamente unânime simpatia das pessoas nesse ambiente de construção partidária. Assim também, parece que saiu uma notícia de que são essas notícias que não tem muito fundamento, que não se sabe de onde vem, de que o governador estaria interessado. Primeiro, não me parece que isso seja uma notícia verdadeira. Ele mesmo já parece que infirmou essa notícia. E de outro lado, nós não assediamos quem é aliado da gente. Nós não temos essa tradição. O PDT é um partido que não está... É tão caro para nós, e uma pedra preciosa tão bem lapidada pelas ideias, e que o partido não está em oferta. Ele também não está em promoção. Nós temos postura.
Olha aí, Lai. Resta saber quem
em
vai.
Em promoção, eu não sei se tá, não. Viu? Agora que tem uma disputa, tem, viu?
Sim.
O que a gente pode apurar é que tem uma disputa tácita, viu, João? Silenciosa, entre o grupo do governador João Azevedo, que quer o PDT para engordar a base para o ano que vem, inclusive. A gente sabe que aí em Campinas você tem André Ribeiro, né? Que é o nome do PDT, um nome inclusive bom, não tem capital eleitoral. Foi candidato, se eu não me engano, ao Senado na eleição foi passada. Não lembro, mas foi, acho que foi passada. O que ocorre? Você tem de um lado um grupo do governador querendo o PDT para engordar a base, e você tem Cícero Lucena também querendo o PDT. E aí Cícero com estratégia muito clara, ele precisa ter partidos aliados para o ano que vem, porque ele não sabe se ele vai estar inclusive com o PSB. Né? Porque a história é de que todos estarão juntos, João Azevedo e Cícero, ano que vem. Mas Cícero já trabalha para ter o PP, né, que é o dele, já tem o Republicanos. Se não estiver no PP, estará no Republicanos, isso é uma possibilidade. Você vai ter o Avante, que quem está comandando agora é Vitor Hugo, e foi para lá justamente nessa tentativa de aproximar o Avante e deixar o Avante na mão de Cícero. E se busca um PDT com Laura Emília Lucena, um outro partido, porque independentemente do que vai acontecer ano que vem, né, se todo mundo estiver junto, é um partido a mais. Se estiver separado, é um agrupamento que dá um caldo bom numa eleição para um candidato à reeleição. Com todas essas rimas, né? Eleição, filiação. Enfim, e tem uma disputa silenciosa, sim. O que eu pude apurar é que tem, sim, viu, João? Oi.
Não, com certeza, né? Não, é inegável isso. Essa leitura que você faz é interessante porque, se a gente for observar os últimos movimentos, as últimas movimentações do prefeito Cícero Lucena, são no sentido justamente de construir essa base alternativa,
isso, alternativa
para os possíveis cenários de 2024. É a palavra que talvez defina esse jogo de xadrez aí de João Pessoa, é justamente essa. Há uma base alternativa. E aí eu faço agora uma alusão àquela expressão que foi utilizada pelo senador Efraim Filho, com relação à União Brasil, aqui para o prefeito Bruno Cunha Lima. Ele disse que União Brasil seria um porto seguro para Bruno aqui em Campinas. No caso de Cícero, aí em João Pessoa, talvez esse porto seguro seja o Partido Republicanos, que antecipou-se há muito tempo no apoio a Cícero. E aí, quando eu digo porto seguro, não é para que ele migre para o Republicanos, mas para que ele tenha essa alternativa partidária de composição, de aliança, para, num rompimento, possível rompimento dentro de sua base, né, com o PSB aí de João Pessoa, ele tenha musculatura partidária suficiente para disputar a reeleição. Porque ninguém sabe como ficará, inclusive, o próprio, se acontecer esse rompimento entre o PSB e Cícero Lucena, ninguém sabe como ficará até mesmo o próprio progressista, né, a partir do próprio Cícero.
Que deve estar...
se continuará apoiando o projeto de reeleição de Cícero, ou se fará uma mudança aí de rota para apoiar uma candidatura do PSB. É algo que ainda que acontecerá, e a gente ainda vai conferir para ver que posicionamento se dará. Agora, fato é que tanto o Avante, como você menciona, como o PDT, se isso busca o PDT, como o próprio Republicanos, naquela época, são movimentos de Cícero e recados, dizendo, ó, se acontecer mais à frente algo imprevisível, que não está no script, eu tenho musculatura, base suficiente para caminhar sozinho na direção do meu projeto de reeleição.
É, dependendo de onde o PP ficar, porque se está no PP, se por algum motivo houver esse racha, viu, João, esse rompimento, e o PP tiver que escolher, né, é bom lembrar que o PP tem um vice-governador. Então, é difícil você imaginar que vai se trocar uma candidatura de Cícero no ano que vem, 2024, por uma vice, por um espaço de governador lá na frente em 2026, né? Por isso que sempre há uma ligação, um embrincamento entre o que está sendo discutido para agora
e sabe o que vai pesar
para 2026. Aí se isso tem um republicano.
Sabe o que vai pesar?
Pode falar, João.
E sabe o que vai pesar nessa definição? O tamanho que Cícero vai chegar em 2024. Se chegar bem avaliado, certamente será mais difícil que nós termos um rompimento, uma fissura dentro da base. Se não chegar bem avaliado, se a gestão não chegar bem avaliada no próximo ano, aí sim esses riscos de rompimento eles se ampliam.
E para finalizar, na linha do que você está dizendo, outra condicionante é o instinto de sobrevivência de futuro do PSB, né? Porque é algo que está sendo pensado pelos militantes e para quem está no partido há muito tempo. Se Cícero ganha, João Azevedo continua lá na frente e o governo sai, o PSB, fica sem nenhuma prefeitura, nem governo, nem nada. Então, assim, é o protagonismo do partido que se acaba justamente com a saída de um governador do próprio partido. Há uma preocupação com relação a isso. Por isso, o ano que vem, a história aqui em João Pessoa não é tão simples como parece no discurso de dizer, olha, está todo mundo junto e vamos embora. Não é assim.
9 horas e 58 minutos, intervalo, a gente volta já já. E os secretários da Fazenda dos Estados e do Distrito Federal aprovaram um aumento de 12,5% nas alíquotas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços da Gasolina, Diesel e Gás de Cozinha. Sim, esses três aí, somente. A partir do ano que vem, hein? Felipe, conta pra gente essa história. O ano nem bem acabou, já tem promessa de aumento de imposto pro ano que vem.
É verdade, viu, Carla? O Natal nem chegou e já tem um presente de grego pra gente, viu? O ICMS da gasolina subirá 15 centavos para R$ 1,37 por litro. No caso do diesel, a alta será de 12 centavos para R$ 1,06 o litro. E a alíquota do gás de cozinha, por sua vez, terá um aumento de 16 centavos para R$ 1,41 por litro. Segundo o Concefaz, que fez esse anúncio, o aumento considera a atualização pela inflação no período de novembro de 2021, quando a base de incidência do imposto foi fixada conforme valores médios de venda. E ainda de acordo com o comitê, nesse comunicado oficial, essa foi uma forma de mitigar a instabilidade do impacto da então política de preços praticada pela Petrobras. Eu falei com o secretário da Fazenda da Paraíba, Marialvo Laureano, que integra o Concefaz, e ele deu mais detalhes aí para a gente entender as razões e os motivos desse aumento.
Após as leis complementares 192 e 194 do ano passado, que alterou a forma de tributação dos combustíveis, de ad valorem, que era um percentual em cima do valor do preço médio ponderado dos combustíveis, passou para ad rem, que é um valor nominal, um valor em real. E também a tributação era monofásica e o valor do imposto é o mesmo valor para todo o país, para todas as cidades de todo o país. Essas leis elas foram também moduladas por uma decisão do STF. Então, cumprindo a decisão do STF, cumprindo a legislação, o Confaz alterou o valor do imposto dos combustíveis, que, como eu falei há pouco, é ad rem, é o valor em real. Agora, os efeitos só serão a vigência só a partir de 1º de fevereiro de 2024. Portanto, o valor do diesel passará de 94 centavos para R$ 1,06. O valor do gás GLP passará de R$ 1,25 para R$ 1,41. E o valor da gasolina passará de R$ 1,22 para R$ 1,37. Esses valores ficarão fixos por 6 meses e após 6 meses serão avaliados novamente pelo Confaz.
Tá aí, como disse o secretário, esse aumento vai valer a partir do próximo ano, mas já foi efetivado aí através desse anúncio, né? E como ele falou, essa mudança na legislação trouxe essa alteração. Antes esse cálculo era feito a partir da porcentagem, depois ele se tornou fixo, mas há essa possibilidade de mudança a cada 6 meses a partir dessa modulação que foi permitida através de uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, é algo que realmente varia através dessa reunião do Concefaz que acontece a cada 6 meses, né? Ou seja, aumento aí pela frente. Eu falei também com o presidente do Sindicato dos Revendedores de Gás GLP aqui da Paraíba, Marcos Antônio Bezerra, e ele falou como esse aumento vai impactar o consumo aqui no estado.
No nosso ponto de vista, esse é mais um dos aumentos, né, que será repassado para o consumidor, e com isso vai o impacto na economia. Isso aí a gente já esperava, e daqui para frente esse não ficará só com esse aí, certo? Evidentemente, em um certo período, isso vai mudando, entendeu? Vai mudando, e as circunstâncias são cada vez piores.
Tá aí, Carla. Portanto, é um aumento. Trouxemos a explicação técnica do secretário Marialvo Laureano, mas por mais que haja uma explicação técnica, vai pesar no bolso. E eu acho que aumento de imposto não é bom para o brasileiro.
Ninguém merece. Ninguém aguenta mais. Obrigada, Felipe. Até mais.